Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu estou esperando demais o lançamento de Cyberpunk 2077.
Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e vem em mim The Last of Us Part 2.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, estou esperando muito o lançamento de Iceborne para PC.
Salve pessoal, estamos de volta para mais um Razorcast, dessa vez um Razorcast um pouco mais triste, afinal de contas o Pedrão não nos chamou para mais uma, e com isso, né, a gente infelizmente vai ter que encerrar o podcast aqui. Um grande abraço a todos, boa noite, tchau, tchau. Não, mentira.
No primeiro episódio de 2020, né?
Tem que mudar o bordão, tem que adaptar, irmão.
Não, tem que ir, bora pra mais
evoluir,
uma,
crescer e adaptar, parceiro.
E o primeiro de 2020 já pensando no nosso ano de 2020. Afinal de contas, muitos lançamentos estarão chegando aí, alguns torneios de esporte, mudanças no cenário, muita coisa. E é sempre bom a gente repassar, porque tem tanta coisa legal chegando que se a gente não lembrar, meu amigo, você com certeza vai se esquecer aí no caminho. Inclusive, Padovinha, um que eu sei que você, eu falei no início, mas eu sei que você tá esperando demais, é Cyberpunk 2077.
Não, sem dúvidas. Eu não lembro quando que foi o primeiro teaser desse jogo. Foi muito tempo atrás, foi papo de 2014.
Ainda tinha The Witcher.
É, não, ainda é. Tava lançando The Witcher 3, mas eu lembro que era um trailer com uma minazinha robô, com umas lâminas no braço, no meio da rua, assim, levando uns tiros. Aí pá, Cyberpunk 2077, lançamento, descubra. Era isso. E tipo, todo mundo ficou hypado demais, só que ninguém sabia quando que ia ser lançado e tá aí, tá na portinha. É quando abriu o lançamento?
16 de abril.
16 de abril, não é isso mesmo.
Um PCzinho já tá tunado, preparado, só no aguardo do
você
lançamento.
Você inclusive montou um PC Cyberpunk, cheio do RGB.
Ah, mas é lógico.
37 cooler, o PC fala, cara.
Cada RGB que você coloca no seu PC adiciona um de FPS, pelo menos.
Isso é uma verdade e... Acho que o mais legal é que, assim, eu tô órfão de distopias futuristas, porque eu joguei o Deus Ex Human Revolution, muito bom, joguei o Mankind Divided, horroroso, pequeno, michuruca, triste. Então agora eu quero uma nova distopia futurista pra eu poder chamar de minha. E Cyberpunk tá chegando...
E aquele Become Human lá?
Eu não joguei o Detroit. Mas é aventura, né? Nem conta isso aí como um jogo. Me
parece ser legal isso aí.
Não,
é legal,
Detroit
mas
Become Human
jogo,
é mais uma... Não é um jogo de aventura, é mais uma história, uma novelinha, né? Que você escolhe as decisões.
Mas além de Cyberpunk, a gente também tem mais jogo novo chegando. E dessa vez a sequência. Que tem uma pessoa nesse escritório que tá esperando há mais ou menos 37 anos.
Nossa, que delícia.
The Last of Us! Part 2.
Gosto muito, um dos jogos que mais mexeram comigo na época do PlayStation 3. Eu inclusive comprei o PlayStation 3 para jogar o The Last of Us. Cara, o jogo tá sensacional, foram vários trailers que, assim, de tirar o fôlego, a jogabilidade tá sensacional, né? Vamos ver se eles vão manter o mesmo esquema, mas cara, tô muito ansioso e provavelmente eu vou pegar não mais o seu PlayStation 4, né, que
um
ele faleceu.
É, o PS4 faleceu, vou pegar um Slim. Mas eu acho que tu vai ter que pegar o Pro, porque algumas melhorias de textura com certeza vão estar pro 4K.
Não, então, mas eu tenho um brother que tem o PlayStation Pro, então vou pegar com ele, provavelmente. Com ele. Aí eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no ano passado.
No Last of Us, né?
Com o God of War. A gente pegou o videogame do Oliver emprestado, falando nisso, um abraço, Oliver, e a gente ficou jogando aqui na Razer até zerar o God of War. Foi uma experiência muito legal.
É isso aí, ó. E acho que o mais importante, vou te falar, o que me deixa com maiores expectativas, o The Last of Us, ele, em termos de gameplay, ele não trazia nada super inacreditável. Acho que a grande feature nova dele era você ter que construir as paradas na hora, né? Você fazer a faca na hora, você fazer a bomba na hora, etc. Mas, em termos gerais, era um stealthzinho padrão.
Certo.
E umas partes de gameplay, assim, bem óbvias. Tipo, ah, pega ali a válvula e você só dava a volta, pegava a válvula e já era. Mas com um foco muito grande na história. Eu espero que... Dessa vez eles tragam algumas mudanças em termos de gameplay, trazem algumas novidades pra não ficar mais do mesmo. Não que seja ruim, mas é sempre bom dar aquela inovada. Foi o que aconteceu com o próprio God of War, o 4, que veio, trouxe, mudou coisa pra caramba e realmente rejuvenesceu a série assim.
Mas eu acho que, assim, por ser uma continuação, acho que deva ter alguns elementos surpresas que eles tragam de diferente. Eu vi alguma coisa na mira e tudo mais, mas eu acho que manter a essência é muito importante. Principalmente numa série que, assim, que já tá consagrada, ganhou diversos prêmios.
Aí é que tá. Uma série consagrada. Cara, The Last of Us foi tão impactante, a gente fala série consagrada.
Mas
não
só teve
nada
um
de
jogo.
Série, teve um jogo na DLC. Isso é incrível, né? Eu não falo pra diminuir o jogo, não. Eu falo justamente pra mostrar. Só precisou de um jogo pra arrebatar todo mundo.
O que é sensacional,
isso
né?
Isso é inacreditável, isso é inacreditável.
É, eu espero que eles tragam uma coisa diferenciada, sim, mas mantendo a essência do jogo. Que é o plot, é justamente... É, cara, até hoje a gente... Existem especulações que o Joel morreu ou não, se a...
Ele já apareceu no trailer.
Então, ele apareceu, mas pode ser uma miragem na cabeça da Ellie,
pode
sabe?
Pode ser um...
Uma lembrança.
Então, uma lembrança.
E coisas.
Então, eu tô muito ansioso pra jogar, colocar a mão no jogo e... Cara, jogar... Comer o jogo, fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro.
Se deliciar, né?
Que já é chegar jogando no hard pra ser difícil mesmo, pra passar mais horas, mais tempo jogando, né? E é isso, Gardenzeira.
Outro jogo que aí sim está seguindo uma franquia é Doom Eternal. Ninguém aqui jogou o Doom novo? Ou tu jogou?
Não, não joguei.
Eu comprei numa Steam Sale e tá lá guardadinho e não joguei ainda. Mas jogar. Pretendo jogar.
Eu comprei numa Steam Sale também, joguei, muito bom. Batalhas frenéticas, muito tiro. A galera deu uma reclamada em termos de HUD, ah, tá muito brilhante, não sei o quê. Eu não vejo problema. Acho que é um jogo muito bonito e tem que ser, tem que ofuscar mesmo, tem que brilhar. E isso é importante, né? Até no jogo original, havia algumas mudanças de cor, né? Quando você ia pro inferno era tudo mais avermelhado, por motivos óbvios, mas quando você tava no laboratório, tudo tinha uma cor mais viva, né? Aquele vivo do laboratório que um dia foi limpo e agora tá todo destruído por demônios, então eu tô torcendo por esse jogo também. E mais um lançamento dos nossos amigos da Bandai. Um grande abraço aí pro Éder, pro Léo, pro Diego, pra Sheila.
Sheila, nossa favorita.
Nossa favorita, incrível, e que vai trazer um jogo igualmente incrível, que é Dragon Ball Z Kakaroto.
Gosto da ideia. A gente teve um prequel lá na BGS 2019, né? Uhum. No nosso stand, na hora de VIPs ali. A galera tava jogando bastante o Kakaroto.
Trabalhei, sacanagem, que eu queria ter experimentado esse jogo, mas tudo bem, tudo bem.
É, a galera que tava dentro do nosso stand, que conseguiu gozar da parte ali dos influenciadores... Jogou o Kakarot e todo mundo falou muito bem. Então acredito que seja um jogo, assim, sensacional. Ele me lembra muito aquele Dragon Ball do Super NES, que era de fase e tal. Você jogava com carta. Era muito bom, velho.
Esse Dragon Ball Z Kakarot, ele foi numa pegada diferente, né? A gente teve ali o Dragon Ball Xenoverse, né? Que foi o 15º jogo da série, por isso Xenoverse, né? XV. Que depois, na sequência, veio o Xenoverse 2. Que é um combate de arena um pouco diferente e que evoluiu. Eu tô numa expectativa muito grande pra esse Dragon Ball Z Kakaroto justamente por isso. Porque foi se aprimorando um estilo de jogo do Xenoverse pro Xenoverse 2 e no Kakaroto ele parece que tá bem polido. Ali eu vejo que é onde o jogo pode brilhar cada vez mais e contando a história clássica, a história que todo mundo gosta. Isso que é o mais importante. Outro jogo também que está pra chegar e esse aí eu quero dedicar todas as minhas forças pra falar mal. Avengers 2020. Não posso deixar de perder.
Eu não sei, velho. Esse jogo não me parece de todo ruim, mas o design dos personagens, vou dizer que desapontou um pouco. Eu não sei se eles não têm a licença. Eu não sei o que pegou. Por que eles não usaram os modelos do pessoal? Mas...
Teve uma questão...
É muito estranho você pensar Vingadores, Homem de Ferro
e
Capitão
ser um
América.
Cara aleatório.
E não ser o Downey Jr. E não ser o Chris Evans. É muito estranho. Esse é tamanho o impacto que essa série nova da Marvel teve nos fãs desses personagens.
Então, eu me lembro que... Acho que até saiu no Razer News isso, que foi uma opção da desenvolvedora criar modelos novos. E aí também fica aquela, né? Ah, foi opção da... Na hora de você dar entrevista e falar, ah, não, foi opção da desenvolvedora, é muito fácil, né? Pode ser também que tenha sido uma opção monetária e que eles não tiveram, tá ligado?
Com certeza. E que é muito mais plausível, né? Porque colocar o rosto do Downey Jr., já o cara que, pra fazer o filme, um filme custava, sei lá, 100 milhões de dólares...
Imagina fazer captura de movimento, nossa, ia ser
muito
uma
trampo,
nota.
Muito trampo. Mas
você
assim,
acha que depois que tu modela o rosto é mais de boa, mas ainda assim, meu amigo.
Eu acho válido, mas cara, não sei se foi porque o Padova disse que a gente já tá muito acostumado com os Avengers e muito acostumado com os atores, inclusive nas HQs eles estão os personagens, o Capitão, o Homem de Ferro, eles estão muito próximos aos personagens do filme.
Feições.
Então os caras estão rumando tudo pra que a cara dos malucos sejam essa, sabe?
Assim como, por exemplo, o Samuel L. Jackson tá com a cara do Nick Fury, que ele, inclusive, numa HQ, tem uma HQ em que o Nick Fury é inspirado no Samuel L. Jackson, e por isso escolheu, blá blá blá. Mas o negócio, vou te falar, meu problema não seria nem os modelos, se o jogo fosse bom, mas o que mostrou até agora, meu amigo...
Não surpreendeu, né?
Tá uma bomba. E não é porque, tá padrãozão do resto. Cara, não tá legal, adiaram, volta, não sei o que, demora, eu tô meio triste.
É, eu não tenho muito o que falar, porque eu não vou jogar mesmo, e...
Sinceridade é lá no teto.
Vambora. Eu queria puxar uma bola aqui, Gardenzeira.
Puxa aí.
Watch Dogs, cara. Em 2020 vai ter Watch Dogs Legion. Que eu tô muito ansioso pra jogar, porque eu zerei o primeiro Watch Dogs, tô zerando o segundo, demorei pra caramba, porque eu tava jogando mais a parte multiplayer do jogo, que é bem legal. E tô muito curioso pra jogar o Legion, porque a ideia é, não existe um protagonista.
É, isso me preocupa um pouco, porque eu acho que o 1 e o 2 tiveram protagonistas bem legais.
Aham, uhum, gosto também.
E agora você faz um jogo sem protagonista nenhum, é muito estranho. Assim, sem protagonista nenhum... Eu não sei até que ponto que isso vai. Vai que tem algum personagem marcante.
Que é o principal ali, né?
Só que você não joga com ele. Eu não sei como é que vai se desenrolar essa história. Mas é uma coisa meio esquisita, né? Você tem um jogo que você pode jogar com qualquer NPC, você toma posse dele lá e transforma ele num hacker. É meio doido.
Cara, que loucura que foi ver... primeiro... Exatamente.
Parada,
primeiro você viu um cara que é mais ou menos truculento. Meio... O cara é inglês, né? Que ele fala... Que nem o...
Puta, Jason Statham?
Isso! Igualzinho
o Jason...
Ele é inglês. Igualzinho o Jason Statham falando. Aí, do nada, vem uma velhinha, tipo... Rainha Elizabeth com um chapéuzinho andando toda estranha. Cara,
e
muito...
Empurrando os caras... Não, isso... Assim, eu vou te falar que eu gostei dessa evolução. O 1, ele tem um protagonista muito legal, mas pra mim, ele tem um protagonista de trailer... Porque no jogo não achei que correspondeu, fica meio sem graça lá, a atuação não tá tão legal. Apesar do design dele ser todo zica, a atuação não gostei. Aí no 2 ele já traz a ideia da revolução através da tecnologia e a evolução natural, meu irmão. Todo mundo pode fazer parte disso, tá ligado? É um chamado pela luta de todo mundo, tá ligado? Todo mundo ali se envolve na parada. E você pode salvar... Tem, basicamente, pelo que o Watch Dogs Legion tava se encaminhando, ele tem várias micro-histórias.
Uhum.
Em que uma vai conectando na outra, você pode fazer isso, liberar aquilo, aí o cara morre, você tem que ir pro outro caminho. Eu acho super bacana. E também tô com uma expectativa muito alta pra esse jogo. Não de achar que ele vai revolucionar, mas de sim, ele pode ser muito divertido. Acho que isso é o principal.
Sabe que os caras poderiam, pensando nessa quantidade de NPCs que você pode jogar, sabe que os caras poderiam fazer? Que nem Chrono Cross. Lembra que no Chrono Cross você tinha o principal
e você vai
recrutando tipo mais de 80 NPCs, cara.
Uhum.
Era uma possibilidade de combo ali, né, com teus personagens absurda, porque você tinha uma quantidade de NPC pra recrutar. Pode ser que o Watch Dogs Legion seja assim, né?
Isso,
tipo, você tem um principal...
Ideia, né? Recrutar pra DedSec, né?
É, DedSec.
Faz todo sentido, eu tô contando com isso. Torço aí pelo pessoal aí da Ubisoft fazer um jogo legal. Nossos brother também já deixaram outro salve aí. Sarda, vou lembrar só do Sarda, tá bom. Sarda, dá um abraço aí pro resto do pessoal, tamo junto. E falando de eSports, ano que vem temos um ano histórico no Brasil. Ocorrerá o Major.
Grande Major.
Exatamente. O que eu estou bem curioso pra saber, eu acho assim, que vai dar certo, porque os torcedores brasileiros, eles são apaixonados. E assim, não só apaixonados pelo time e pela nação que eles estão ali torcendo, mas também eles são apaixonados pelo show. Então, se o Brasil sair, que eu acho que eles não vão chegar na final, tanto a Fúria quanto o MIBR e os nossos representantes aqui. Nada contra, eu gosto muito dos meninos da Detona, gosto muito dos meninos da PEN, eles jogam muito bem, jogam demais... Só que eu acho que não tá no nível de uma Astralis, não tá no nível de uma...
No nível Navi, mundial,
não
né?
Tá, não tá no nível Tanto que a gente tem aí o MIBR Top 10 na HLTV e a gente... Isso a gente tá gravando no final do ano já, né?
Uhum.
É, e a gente tem a Fúria ali Top 13 ou Top 14 na HLTV. Então eu acredito que em 2020, e vai ser em maio, né, o primeiro semestre, ou seja, os caras não vão conseguir se preparar, eu acredito, né, isso é a minha opinião, pra lidar...
Treinamento do One Punch Man, só se for, né, pro cara ali em 2 meses virar o Zika.
E, cara, eu acho que vai ser do caralho por causa de público, porque a galera é fanática, só não gostei da escolha, Rio de Janeiro.
Sim.
Eu acho que internacionalmente o Rio de Janeiro é bem mais visto do que São Paulo.
Mas nacionalmente a logística é...
Não faz sentido. Nacionalmente é muito...
falando, é muito mais simples fazer em São Paulo.
Muito mais. E em São Paulo vão ter muito mais lugares para comportar mais gente, para fazer um show melhor, com internet melhor. Então, eu não sei o porquê da escolha deles. Acredito que seja... Sei lá, Lei Rouanet, os caras metem alguma coisa ali.
Ah, provavelmente. Assim,
lei de incentivo fiscal.
Eu vou botar, obviamente, ali um voto de confiança, porque é a ESL, é uma empresa gigantesca, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Sempre correspondeu. Fizeram um evento lá em BH, ESL One, foi maravilhoso. Fizeram a final da Pro League, acho que no Ibirapuera, né?
Uhum.
2016. Maravilhoso também. Então, há ali um potencial. Fora que eventos na Geonesse Arena, que é onde já aconteceram vários, né? E vai acontecer o Major também, foram muito bons. A final da Pro League de Rainbow Six foi lá, foi muito legal. LOL MSI foi lá, acho que a final do CBLOL também.
O Free Fire também foi lá.
Free Fire Pro League foi lá, Mundial de Free Fire.
E eu acho que eu escutei também a NBB. É a Liga Nacional Brasileira de Basquete.
Foi lá?
Ela foi lá também. Então. A grande final é lá.
Mas eu acho que o que fez muita gente ficar com o pé atrás foi, não diria um fiasco, mas talvez um grande desastre de organização, que foi
fiasco. Dreamhack?
Dreamhack.
Nossa,
Dreamhack
foi fiasco,
Rio de Janeiro.
Foi
Dreamhack, eu acho que
acho
tá
que
até
foi...
embaixo do fiasco, tá ali na linha da vergonha. Aquilo
acho que
foi
o que fez muita gente ficar com o pé atrás desse Major, mas eu tenho certeza que a ESL vai fazer um trabalho mais legal, vai trazer uma organização melhor e não vai ter galera sentada em cadeira de plástico de bar.
Cadeira de bar.
O problema não é a galera. A galera pode sentar na cadeira
de bar. O
problema
são os jogadores.
São os competidores. Isso é ridículo. Você...
Assim, pra um Major, eu acho que aí a galera também seria um problema. Mas no geral, mano, assim, foi... Eu gostei, cara. Eu gostei da Dreamhack. Foi um excelente exemplo do que não fazer. Se só você pegar a Dreamhack, o que eles fizeram, você faz o inverso que vai dar certo o teu evento. É isso que é o foco. Mas assim, também teve aquele negócio, cara. A Dreamhack, ela foi muito ruim, mas ela... Quando você para ver todos os eventos de esporte que a gente já teve, ela foi um evento isolado de ter sido problemático. Todos os outros eventos que você parar pra pensar não tiveram nem metade daqueles problemas. Então tu vê que foi um erro crasso de organização ali. Tanto que não vai ter Dreamhack no Rio ano que vem também. O calendário foi liberado e não tinha Rio de Janeiro lá. Graças a Deus por um lado e graças a Deus por outro também, que aí não mancha mais o nosso nome. Mas de qualquer forma, eu confio nesse Major. E outra, eu tô contando, esse Major tem que explodir. Porque quando explodir, vai sair do Rio, vai vir pra São Paulo e aí vai começar a rolar direto que nem... IEM Katowice, que tem direto lá.
Katowice, ela é o... Parece que ela é o palco ali do esportes, né? Porque
isso.
Ao longo do ano ela recebe Major, ela recebe Intel Extreme Masters, ela recebe Dreamhack, ela recebe diversos eventos, porque é legal, é bem organizado, é perfeito o evento. É
muito... A gente tá perdendo uma oportunidade, tinha que fazer isso com o Santos. Receber todos os Majors aqui, a gente faz na Razer, cara. Tem espaço aqui pra isso, tá ligado?
É verdade. Pô,
a gente consegue. Imagina um Dreamhack Santos. Aqui na Razer, tem espaço ali, ó, bota uns no lobby, bota outros ali no,
na arena. E vamos embora.
Dá pra fazer tudo.
Pede umas pizzas e
fecha. Bora pra mais um pizza bar ali, já patrocinando.
A gente fecha o pizza bar como sponsor de comida, fechou.
Já era aí. Já estamos propondo aqui uma Dreamhack boa pro ano que vem, acho que dá pra fazer.
Fora Major, o que a gente vai ter legal? A gente vai ter Free Fire.
Free Fire Pro League vai vir arregaçando, a gente não tem muitas informações ainda. Off Records, o pessoal tem mais naquelas, né? Lançados oficialmente. Não se falou muito de como vai ser, mas a gente já sabe que vai ser algo pra arrebentar a boca do balão, usando um termo bastante novo. E além da Free Fire Pro League, a gente vai ter também o LoL chegando e
hypado.
Com mudanças, trazendo não só mudanças dentro do Rift, mas mudanças no casting.
Verdade.
Toboco saiu, né? E com isso abre-se uma vaga ali, fora que rolou tudo uma mudança estrutural interna até com a chegada do Free Fire. E além disso,
pô, você tem o CS vindo forte com o Major, você tem
CBCS,
o Rainbow,
você tem
o Clutch. Você tem
GC Masters,
que inclusive fizeram um trabalho excepcional fazendo o evento todo em Maresias e criando várias oportunidades, vários takes diferenciados. E, cara, foi muito legal no modelo de Summit. Eu acho que eles acertaram
muito. Uma coisa mais descontraída, foi bem legal.
E vai ser muito louco se eles explorarem o Brasil inteiro. Fez em Maresia, agora, tipo, já fez em Sorocaba, né? Fez em Maresias agora. Aí vai pra uma cidade fria, vai
Maceió,
lá pra Curitiba, vamos pra Maceió. Vamos fazer umas coisas doidas. E cada GC Masters, ela vai ter um... Não falando...
Isso aí é no nosso sonho.
É, no nosso sonho aqui. Mas cada GC Masters tem um título diferente, uma de outono, uma de inverno, essa foi a Summer, né? A primeira GC Masters, eu não lembro o nome, mas foi lá em Sorocaba. Então, pô, viajar o Brasilzão fazendo um evento de CS, muito louco.
Ah, isso ia ser muito bom, né? Tinha que fazer um busão, andando o Brasil inteiro, a galera jogando dentro. Imagina, que sucesso de logística, um ônibus em que tu joga com ônibus em movimento. Ia dar muito certo.
Ia dar.
Você passa os cabos de LAN dentro do próprio ônibus, tá ligado? E o ônibus já vem com um gerador também.
Felizmente o 5G ainda não chegou no Brasil. Se tivesse chegado, dava
pra
fazer.
Mas LAN, caramba. Você não vai transmitir.
LAN dentro do busão?
É, cara.
Em LAN, você LAN. Conecta os...
Cabo PC. com cabo, já era. Você não
pode
vai transmitir,
ser.
Você
pode
não
ser.
Vai transmitir. Aliás, se todo mundo, às vezes, conecta um celular no outro, você faz o 3G funcionar.
É, lógico.
E aí transmite, ah, 1080? 1080 não vai. Mas ali um 360p acho que dá pra rolar sim. Bom, pessoal, e antes da gente finalizar, o ano tá virando, mas eu acho que ainda tem promoção, ainda vai estar a promoção, né?
Vai, com certeza.
Vai estar a promoção, então você que tá ouvindo agora, vai lá, ó, houseofgamers.com.br, porque tem promoção de Kraken X Lite. Hora de você comprar o seu fone, hora de você comprar aquele headset ultra leve maravilhoso por um precinho, né? 10 vezes de R$27, Padova, tá bom ou não tá?
Tá excelente, é o fone custo-benefício do momento.
É a hora de você realmente aproveitar esse fone. E Pedrão já usou o Kraken X Lite, né? Tem usado por aqui?
Tenho, uso ele no escritório, excelente fone, principalmente pra fazer algumas calls e jogar meu CSzinho, né, cara? Meu CSzinho, meu TFT, agora eu tô me focando no TFT. Que essa season aí eu quero, se Deus quiser, a gente vai ser diamante.
Diamante, é isso aí. Foco no diamante, vai conseguir, eu acho. Talvez não consiga, mas vamos torcer.
Mas ó, Gardenzeira, vou rumar. Eu vou pro Gears of War 5. 2020 eu vou focar no Gears of War 5, vou virar jogador profissional.
Vai virar jogador profissional de Gears of War 5. Tá bom então, ó. Promessas de fim de ano sendo feitas aqui. Vamos ver
fim de ano não, já começou o ano.
Não,
né?
Pois é, mas você tá fazendo a promessa no fim do ano. A promessa está sendo feita no fim do ano. A pessoa só vai ouvir lá na frente, mas ela vai te cobrar. Eu acho que isso é o principal.
Ó, pode me cobrar. Se no primeiro semestre de 2020 eu não estiver lá levantando o canecão do Gear 5, BGS ainda.
Na BGS ainda, ó.
Segundo
o sonho
semestre.
Do menino. É isso aí,
vai
estar
na BGC.
Isso aí, pessoal. Este foi mais um Razercast. Um grande abraço, porque semana que vem tem mais. Valeu!
É nóis!
Valeu!